amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Fabiano Monteiro,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas, na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre. Pi!
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um Enerdizando. Nessa manhã de sábado, sensacional, todo mundo aqui acordando cedinho para ouvir o Enerdizando, episódio 93. Estamos chegando já no episódio 100, onde a gente vai fazer um episódio especial de aniversário duplo, porque é o centésimo episódio e 2 anos de programa de Enerdizando no ar para todo mundo aí, para todos os nerds de todo o planeta e de outros planetas aí do lado de fora também. A gente já tem ouvinte em outras dimensões também. Se você não tem como provar, você vai ter que aceitar a nossa palavra, ok? Então é isso daí. Estamos começando o Enerdizando, episódio 93. Hoje nós temos temas muito legais. Vamos homenagear as mulheres maravilhosas e as não maravilhosas também, porque elas são mulheres e merecem, certo? E também estamos com o nosso convidado aqui, o Graco Santos.
Obrigado.
Tá certo? Ele tem um projeto muito, muito legal que a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes a gente vai de música. O Baconzinho já tá aí? Fala, Baconzinho. Tudo bem? Bom dia, meu querido. Aí já é boa tarde, né?
Boa tarde. Já fiz almoço com minha esposa hoje.
Aê.
Dia
do aí, é isso aí, legal. Rapaz. É isso aí. Tudo certinho?
Boa.
Preparado para mais um Enerdizando?
Claro.
E para falar de Camelo Bike Tour?
Uhum.
Então, ok, tô vendo ali a cara dele de feliz lá, ó. E ele tá vendo a gente ali pela Twitchcam. A gente vai soltar o link também para você que tá em casa aí acompanhar a gente pela Twitchcam, para você ver a gente aqui. Às vezes você duvida que a gente tá aqui mesmo, mas a gente tá aqui. Isso a gente pode provar, beleza? Mas antes, vamos de música, certo, Idovan?
Yeah! Especial Dia das Mulheres.
Dia das Mulheres, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Estamos de volta com o programa Enerdizando. Pink com Funil. Também John Jett com I Love Rock'n'Roll. É, estamos no ar.
Bom dia, ouvintes. Voltamos aí. Vocês ouviram o nosso comecinho da nossa playlist dedicado às mulheres. Espero que vocês gostem. Ainda bem que eu cheguei na hora, porque o senhor Idovan Araújo, que está na mesa ali no painel do Homem Pássaro, esqueceu de colocar algumas músicas bem legais e eu cheguei a tempo de preveni-lo. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Cadê aqui? Uma dica aqui da Omninerdia. Eles mandaram pra gente aqui pra gente divulgar um festival medieval que vai ter em Goiânia. Muito legal, chamado Alban Elfet. Já tá ali na fanpage, vou compartilhar na fanpage da rádio também, pra vocês darem uma olhada. É o festival de outono. O que acontece? Vai rolar esse festival lá em Goiânia, certo? E o pessoal da Omninerd está organizando uma excursão lá para essa chácara que se chama Avalônia. Ver se é isso mesmo.
Avalônia?
É, eu acabei de ler aqui, rapaz. Você acredita que eu esqueci?
Ai,
É isso mesmo.
Eita!
É isso mesmo, tá certo? A caravana vai sair de Brasília às 16h30 do dia 21/3. E retornará ao final do evento. Chegando em Brasília ali por volta das 6 horas da manhã e tal, do dia 22, tá? O custo do transporte será em R$100. Para maiores informações, estão disponíveis na página da excursão. Já tá aqui, que a gente já vai soltar. Já tá ali na é só entrar ali na postagem que você vai conferir tudo o que você precisa saber.
Tá postado na rádio, certo? Ou no Energizando?
Nos dois. Então o pessoal vai poder entrar lá, dar uma olhadinha, clica lá no link. Você já vai direto pra lá, já tem todas as informações. Vocês vão conferir lá o show da banda Kjaulis.
Nossa, banda Kjaulis, o evento se chama não sei o que, Elfet, o nome do lugar é Avalon. Alban, você tem que ir com Elf. Certeza né, vestido você de cavaleiro. Você tem que ir
de, sei lá, de Rei Arthur.
De Rei, né?
Tal. Ou Uni, sei lá. Que é aquele unicórnio. Né? Mas vale muito a pena, tá? É do endereço lá na Chácara Avalônia. Tem tudo ali, tem o endereço. É só você entrar lá, clica pra você saber se você estiver interessado. Vai conversar com o pessoal do Omni Nerd que tá organizando. Vai ser muito legal. Certo? Então é isso.
Certo, tá bom.
Vamos começar aqui então com o nosso Energizando Inbox. Vamos ler alguns e-mails. A gente tá dando prioridade pros e-mails agora, certo?
Ah, tá.
Pra esse, vão ser especiais estamos dando uma preferência especial porque tem a ver com o tema de hoje. Depois a gente vai falando os outros, certo? Então é o seguinte, a gente já pode inclusive abrir o programa para falar sobre a mulher na cultura pop.
Eu gosto.
Com esse e-mail aqui da Joelma, aqui de Águas Claras, que ela disse o seguinte: acho que a coisa só mudará para a mulher na cultura pop quando o público amadurecer. Mas ainda tem muita gente preferindo Angelina Jolie em Lara Croft do que Octavia Spencer em Histórias Cruzadas.
Foi o e-mail, infelizmente,
da Joelma aqui de Águas Claras. Eu achei muito, muito pertinente. Joelma, um beijão, obrigado pela sua participação.
Joelma é um ouvinte bem assíduo, né? Ela tá sempre ouvindo a gente, né? Muito bom.
Tá sempre ouvindo e comentando também.
Beijo.
Beijão, Joelma. Então, a gente tá aqui com o Graco Santos, do projeto Camelo Bike Tour. A gente vai falar daqui a pouquinho. Hoje nós tivemos baixas. Hoje seria um Energizando Girls, apresentado pelas meninas, pela Carolina Bernardo, pela Natália Barbie, pela Isa Albuquerque, mas tivemos três baixas.
Elas não... descobriram que era um dia da mulher e falaram, ah, então não quero não.
Exatamente, cara. Resolveram dormir até mais tarde. Mal sabem elas que o dia da mulher é amanhã e não é hoje. Certo? Não, é sem sacanagem. Elas tiveram algumas emergências e não puderam vir. Mas tudo bem, não tem problema não. Fiquem tranquilos, a gente tá aqui. Vamos fazer meio um saia justa. Esse verão, né?
Mulheres.
Nós apresentaremos com as vozes assim, querido.
Travecos apresentando.
Travecos, qual o seu problema, amor? Credo. Então as meninas do Nerdizando Girls, elas voltam aí no futuro, certo? Nós vamos agendar direitinho, fiquem tranquilos. Vocês vão ter que se contentar com a gente hoje, cambada.
É isso aí.
Então é isso, certinho? Bom, a Joelma, ela fez esse comentário aqui muito pertinente. Eu queria saber o que vocês acham. Ô, Beconzitos, quer começar, cara?
Cara, eu acho que assim, ela tá certa em até certo ponto, onde a maturidade de quem consome os quadrinhos, os filmes e etc e tal, não tá num ponto ainda aonde você tem uma equivalência, né, entre o papel da mulher e o papel do homem. Tem que ser bom no que faz, não precisa ser bonita, peituda, com cinturinha fina e o cabelo que não inosa pra poder dar porrada nos outros também, né? Que é o exemplo da Viúva Negra no último filme do Capitão América, né? Ela dá centalenho a galera.
Sim.
E no final dá a viradinha, o cabelo. Tchim! A chapinha, velho.
Nem se mexe.
Ele bota a chapa nisso, viu, cara? Aquela chapa de restaurante, assim, de grill.
Mas é, mas assim, mas eu acho que também é o seguinte, tem um pouco do ponto de visão do super-herói, né? Muita gente fala que as super-heroínas são todas têm o peito gigante, maior que a cabeça, isso e aquilo, né? O Jim Lee é mestre em fazer isso. Mas ninguém para pra ver que, cara, o He-Man, velho, tem quatro cabeças só de peito, velho.
É um peitoral realmente bom.
Sim, o Capitão sim. América também é desenhado completamente fora de proporção.
Se for desenhado pelo Rob Liefeld, então, hein? É uma mesa, exatamente. Né? Aquelas mesas de jantar, assim, celta. O cara fica 2 quilômetros de distância do outro.
Mas é, isso são. Mas eu, isso são os exemplos que eu uso, porque toda vez que a gente vai desenhar, a gente vai fazer um quadrinho, a gente vai criar um super-herói, a gente sempre pensa no ícone, né? No inatingível, no cara que é impossível, na mulher que é impossível, né? A Barbie mesmo é um terror para as mulheres, que ninguém consegue ser que nem a Barbie.
Não? Ah, ainda tem uma péssima notícia. As pessoas que estão tentando virar Barbie e Ken através de cirurgia particular, cirurgia plástica, estão se dando muito mal. É só vocês darem uma pesquisadinha aí que vocês vão ver. Então, se você tá aí, ô nerdzinha doida, tá pensando em ficar com a cara igual a da Barbie, e você quer ser um Ken aí, dá uma pesquisadinha que vocês vão ver aí, viu? Continua bem com vocês.
É, isso é aquele que é o bom e velho culto à beleza, né? Isso não é de hoje em dia, isso vem lá desde a Grécia Antiga, onde você tinha que ter se encaixar no molde para ser bonitinho. E até hoje a gente segue isso. O que a gente precisa começar a fazer é o que eu falei, é o super-herói magrelo, é o super-herói gordinho, é o...
Não,
é a super-heroína do cabelo pichain.
É o feio, é o ruivo. Até tem.
Não é o feio.
Até tem.
Não é o feio. É o que foge do ideal criado pelas empresas de marketing e de publicidade. O ideal, o que é a pessoa ideal. A pessoa ideal, velho, pra mim é que paga imposto e que não rouba ninguém, velho.
Até tem personagens assim, mas não tem tanto destaque quanto os demais, né?
É, exatamente, e aquele negócio, né, vamos puxar também o quadrinho, né, vamos falar do quadrinho. O quadrinho é feito pra adolescente tarado, seja menino ou seja menina. Então eles querem, as meninas querem ver o Thor bonitão, do peitoral bonitão, elas querem ver o Capitão América bonitão com o colanzinho dele que não esconde nada. Uhum. E da mesma forma os meninos querem ver as mulheres com os decotão, velho.
Sim.
Fazer o quê? Vende mais?
É, fazer o quê?
Né? Agora vamos levar em comparação, por exemplo, os quadrinhos feitos pro público adulto, por exemplo, né? Os graphic novels e assim, você tem uma representação muito mais realista das personagens, né?
Sim,
e aí, cara, é público-alvo. Você tá escrevendo pro público que vai consumir. Seja 50 tons de cinza com o cara impossível e a menina impossível, seja o
herói,
o super-homem, a Lois Lane.
Eu acho que o público também já vem meio que batizado, assim, já desde pequeno já tá acostumado a um tipo de produto que recebe, né? E quando chega vai ficando mais velho, nem todo mundo tem a consciência de falar assim, poxa, deixa eu ver umas coisas... diferente. O que você acha, Grabo?
É, eu tava aqui... Fala, Diego, como vai? Tudo bom? Gente, é o seguinte, eu acho que o modelo é o mercado, é o capital, é isso mesmo. Há uma ideia de que tem que vender o modelo da força, mas, assim, o Diego lembrou bem das graphic novels, não necessariamente o público, quando a idade muda, o público muda. A gente pode, se você passar para o quadrinho de humor, né, muda de novo, o humor fica mais ácido, fica inteligente e deixa de ser necessariamente o personagem ser o estereótipo desse da força e tal. De qualquer forma, tudo é válido, a gente não tem que necessariamente... são os estereótipos, né? São os estereótipos. E é até engraçado você imaginar isso aí que vocês falaram, o tórax do cara do tamanho de uma mesa de jantar, E essas proporções são proporções que se que são já ensinadas,
pra,
né?
Já para atrair, né, já, isso, né? Para atrair o cara, assim, que tá querendo ver um par de peito masculino, um par de peito feminino, exato, uma pernona, exato, uma coxona. É. Até a Xirra, que eu tanto adoro. Eu gosto pra caramba da Xirra. Até a Xirra, ela não é gostosona. Ela tá mais assim pra modelo, essas modelos anoréxicas.
Longilíneas.
Entende, né? Do que aquelas robustonas, assim. Ela tem umas pernonas longas e tal. Tem um busto bonitão, mas ela tá mais dentro de um padrão diferente. Mas ainda assim, cai dentro disso, né? Eu acho que mesmo você pegando, se é um quadrinho de humor, ou se é um filme de humor, uma coisa que eu noto bastante... É que seja dentro de um quadrinho, de um filme, de uma série, de humor, de ficção científica, sempre a mulher ela é colocada de uma forma muito parecida. Aonde você... Assim, agora eles estão colocando, por exemplo, você vê em algumas séries, você vê, por exemplo, vamos citar aqui duas séries bacanas. Você tem aí o Arrow, onde tem a menina que é a nerdzinha, mas ela é mó gatinha. O Baconzitos assiste Arrow, eu não assisto, mas ele tá por dentro dessa série e tal. Mas, por exemplo, no Flash, na série do Flash que eu assisto, que é a que eu assisto mais, também tem a nerdzinha, mas ela é a maior gatinha. Não tem aquela... E quando você vê, por exemplo, a menina que é uma nerd, geralmente ela... Você vê, quer ver onde eles colocam as meninas bem típicas mesmo disso? É naquele filme A Casa das Coelhinhas. Uhum. Você já viu esse filme?
Já.
A Casa das Coelhinhas. Então, as meninas que são nerds lá, que estão querendo montar uma fraternidade, você vê que elas são... Eles maqueiam as meninas para elas parecerem mesmo bem... como é que eu posso dizer? Para elas parecerem excêntricas, né? Esquisitas e tal. Mas isso não é... E depois elas tomam um banho de loja, vamos dizer assim, porque a menina, a mais descolada, ela pega e dá um banho de loja nas meninas e elas viram aquele padrão que a gente conhece. Então, se você é mais jovem, você realmente não tem muita coisa na sua cabeça, você acaba sendo influenciado por isso, né? Então não tem. O comentário da Joelma aqui, falando sobre o comentário dela, eu achei muito inteligente. E eu concordo com ela, porque ainda vão preferir, eu não sei quando isso vai mudar, mas eu acho que a Angelina Jolie sempre vai ser preferida a Otávia Spencer do Histórias Cruzadas. É aquele filme... da menina que na época da que o racismo estava muito forte nos Estados Unidos, então essa garota, que é até a Gwen Stacy desse último filme do Homem-Aranha, ela pega e ela começa a escrever as histórias das empregadas domésticas. Então tem cada história assim. The Help. É um filme muito bom. O que foi?
Como é que é?
O nome do filme em inglês é The Help.
The Help.
É? Isso. Muito bom.
Exatamente, é muito bom. E a Otávia Spencer, que é uma dessas domésticas, ela tem uma atuação simplesmente sensacional. Ela é uma. E a outra. Uma outra tá nessa série agora. Eu esqueci o nome em inglês, é uma série nova, estreou essa semana, onde ela é uma advogada e ela ensina como fazer o ela é tipo super conceituada. É a Viola. Viola.
Davis.
Viola. Eu acho que é. Ela é advogada, super conceituada, mas ela parece meio House, assim, entendeu? Todo mundo quer estudar com ela, quer aprender com ela, e ela ensina como absolver o cliente. Seja ele culpado ou não, ela não tá nem aí. Tipo, você... E ela faz de tudo, certo? De tudo pra conseguir isso. Então, e é um filme que tá bombando nos Estados Unidos, uma série que tá bombando nos Estados Unidos agora, e com certeza ela vai ganhar altos prêmios aí em breve. Mas... Ou seja, ela só consegue papéis assim, né? A mudança, ela só vem através dessa forma. Então, eu concordo aí com a Joelma. Ainda, infelizmente, a coisa é desse jeito.
Neto, você me permite falar. Eu claro. acho assim que... Eu vi uma reportagem essa semana, uma matéria aí, falando que em Brasília, por exemplo, as mulheres ainda ganham menos 40% a menos que os homens e tal. Eu acho importante que essa juventude aí entenda que a aparência é temporária. A aparência vai mudando. Eu sim. Não tinha barriga.
Sim,
eu tinha cabelo. Né? E a gente vai mudando. E o que interessa é que a gente tem que investir no conteúdo, na informação, no estudo. investindo, as mulheres têm que investir no direito delas, botar, olha, tá errado, é desse jeito, não mereço, é dessa forma, ser tratado assim, por que que o tratamento é diferente? Mas se a gente olhar um pouco tempo para trás, a mulherada não tinha direito a voto, né? Os nossos avós não votaram. Então, assim, tem muita coisa para ser conquistado. E essa ditadura da beleza, ela que fique claro, é para vender. É venda, é dinheiro, é imagem. Então, tem que ter. Há que sim respeitar o mercado, mas o mercado também pode ser que as mulheres consigam falar, olha, isso a gente acabou de... Apareceu uma propaganda, pelo que eu entendi, uma propaganda em São Paulo de uma cerveja, agora no carnaval, uma publicitária discordou daquilo, sem fazer vandalismo, pegou uma fita crepe ou uma fita de isolante e tampou lá e mudou.
Preta, assim.
Isso, e mudou lá os textos e mostrou que aquilo estava errado. Quer dizer, é isso que eu acho que precisa ter uma sintonia com uma coisa maior do que só a imagem, né?
Sim. Aí. Isso aí, a imagem, depois a terrinha e os vermezinhos vão comer, vão se banquetear.
Exato. Né?
Então, não adianta. A gente, aproveitando esse gancho, a gente estamos preparando uma entrevista muito legal com a nossa cosplayer internacional, a Lara Lunardi, que está lá nos Estados Unidos. Tá bombando como cosplayer lá. Ela cedeu uma entrevista pra gente. Estamos editando a entrevista, vamos colocar umas fotos legais dela. E ela puxa muito, assim, pra esse lado dos cosplayers, das mulheres cosplayers. Elas enfrentam muitos desses problemas. Como a forma como os homens enxergam as meninas que se vestem como... Olha lá, tá vendo? É aquele tipo, quando ele faz aquelas caretas ali, aquela careta que o Dovan fez agora. É por causa desse tipo de coisa.
É isso que
a gente tem que lutar, é contra isso aí. Né? Então ela fala, e ela sempre, ela foi a primeira convidada do Nerdizando, da primeira edição. Ela veio pra cá e ela deu entrevista pra gente, então ela bateu nessa tecla de novo, porque isso ainda continua acontecendo. Mas quanto tempo a gente tem aí, ô Dovan? Um minuto? Vamos fazer o seguinte, o Becozitos, quer acrescentar alguma coisa antes da gente ir pro comercial? O próximo bloco a gente vem com o Camelo Bike Tour.
Eu acho assim que hoje em dia a gente tá... As mulheres conseguiram ter um avanço muito grande na equiparação delas quanto com os homens no mercado de trabalho, mas da mesma forma que nós homens relevamos muita coisa que é colocada na mídia e é colocada no... Inclusive, principalmente quanto a padrões de beleza, elas também têm que aprender a relevar isso aí, aceitar como sendo beleza. Isso aí é o Photoshop da propaganda e deixa o Photoshop pra lá.
Pode crer. Exatamente. Eu acho que, assim, beleza, eu acho que tem o pessoal que tá mudando, querendo mudar isso, que trabalha pra isso de forma correta, eu acho, tá? Mas eu acho que você precisa, claro que você não precisa aceitar, mas existem formas de você trabalhar para você melhorar isso, né? De forma correta, né? Então eu acho que é isso. Vamos dar continuidade por esse papo, mas depois do bloco musical. No próximo bloco a gente vem aí com o Camelo Bike Tour, aqui com o nosso amigo Graco. Mas não vai embora não, mulherada, porque hoje ainda tem muito mais papo sobre mulheres, século XXI, as mulheres na cultura pop. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que a mulherada curte.
Estamos de volta com o programa Energizando e você ouviu Clarice Falcão, Clarice Falcão, oitavo andar. Também Cindy Lauper com Girls Just Want to Have Fun. E para abrir o bloco, Cássia Eller, Segundo Sol.
Segundo Sol.
Músicas eu vou parar,
pra você
eu vou parar,
dormir.
Agora,
durma. Agora existem novas maneiras de você fazer a Branca de Neve dormir. Não só com aquela maçã suculenta, vermelha. É ouvindo as músicas que o Idovan escolhe para os blocos musicais do programa Energizando. Branca de Neve está dormindo agora de novo.
Você pode também para aquele cara que fala bem dormindo, bem dormindo, bem dormindo.
Exatamente. Mas você que ainda está acordado e não conseguiu dormir, fique com a gente aqui, que tá bombando, hein? Nossos comentários. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a história da mulherada na cultura pop, certo? Agora, Graco Santos, direto do estúdio Nerdizando, falando sobre o seu projeto Camelo Bike Tour. E aí, Graco?
E aí,
tudo bem, cara?
Tudo bem.
Conta, olha, esse seu projeto, cara, quando o Baconzitos falou para mim da primeira vez, eu achei ele muito, muito legal. Eu queria que você falasse agora, fala pra gente, cara, explica como é que nasceu essa ideia do Camelo Bike Tour.
A ideia é a seguinte, primeiro eu sou arquiteto, gosto muito do que faço, gosto das cidades, né? A gente estuda isso e trabalho com isso. E gosto muito da história, sempre gostei de história, história do Brasil, história do mundo, sempre gostei. E de repente a gente se percebe morando numa cidade que é patrimônio cultural da humanidade, uma cidade que encerra, né, tem várias obras arquitetônicas, ela em si mesmo, pelo seu urbanismo, é um feito notável. E eu falei, poxa, isso aqui é um lugar que as pessoas que tem atração, algumas pessoas vêm para cá para conhecer, para ver. A gente que mora aqui muitas vezes conhece, entende, mas não vê o lado, esse lado histórico, cultural. Eu acho que falta um pouco ao brasileiro essa coisa do ufanismo, você falar, pô, isso está até ficando, tá virando piada, né? Quer dizer, as pessoas falam, não, eu gosto de ser brasileiro. Não, eu gosto, eu, Graco, gosto de ser brasileiro. Eu sou fã disso aqui. E tem que ser. A minha cidade, nasci aqui, gosto dela, acho que ela tem qualidades excepcionais. Tem problemas? Tem problemas. Mas,
como toda cidade,
como, né? Toda cidade tem. E cabe a gente resolver, cabe a gente fazer. Melhorar a cidade, fazer a cidade ficar melhor. Melhores. Agora, eu tive ideia assim, eu sou há 15 anos eu fiz um curso de guia de turismo. Me transformei em guia de turismo, porque eu achava que em algum momento eu podia juntar essa coisa da arquitetura, do urbanismo e do turismo. Depois que eu me graduei, eu fui fazer, isso foi depois da minha graduação em arquitetura. Eu fui fazer uma especialização em fazer. Isso foi depois da minha graduação de arquitetura.
Graco, rapidinho. O que você está ficando louco, Giovanni?
O que aconteceu?
O que é isso? Você está clonando o Graco agora, ele falando duas vezes? Você ficou maluco? O que é? Para de rir,
não sei,
rapaz.
Não sei o que aconteceu, não sei o que você tá falando.
Você não sabe o que você tá falando.
Tô aqui parado, trabalhando aqui, quieto.
Continua agora, depois a gente vai começar. Tá lá, até o Baconzitos tá rindo, tem dois Gracos falando aqui.
Temos dois Gracos aqui?
É. Vai, continua.
Eu até achei que era o Diegão lá, cara.
Desculpa ter te interrompido, mas algumas coisas tem que chamar a atenção do funcionário na hora, sabe?
Eu acho também.
Porque senão ele não para, ele continua. Vai, por favor, continue.
O que você tá rindo aí, Diego? Tá rindo aí, hein? Horas, horas.
Os trapalhões!
Não, mas eu tava falando disso, que resolvi, depois da minha graduação, fazer uma especialização em gestão de negócios em turismo, também com essa intenção de, no futuro, juntar as duas coisas. E trabalhando no governo do Distrito Federal, na área de planejamento urbano, a gente conseguiu propor o que hoje está acontecendo com a cidade, que são as ciclovias, né? As ciclovias, o planejamento, a gente tem que entender, quer dizer, a cidade está chegando, está mudando. Olha, você nunca vendeu tanta bicicleta em Brasília. As pessoas têm bicicleta, têm vontade de andar com bicicleta, porque antigamente a gente tinha bicicleta estava guardada, a maioria das vezes. Mas não, hoje as pessoas vão para o trabalho de bicicleta. Está começando, não é uma onda ainda que é como vai demorar a ser como Amsterdã, vai demorar a ser como...
Em outros lugares. A gente encontra, em outras cidades, inclusive aqui no Brasil também, a gente encontra isso muito forte, né?
Isso,
o pessoal indo para o trabalho, de bicicleta e tal. Mas não será talvez porque a arquitetura da cidade também, as pistas. Aonde não, porque nem todo lugar tem ciclovia, por exemplo. Isso também favorece também. Favorece. É o cara, por exemplo, um circuito. O cara quer sair, por exemplo, ele está na Asa Norte, ele trabalha na Asa Sul. Ele tem uma forma onde ele pode ir. Mas de outros lugares, por exemplo, é mais complicado, né?
A cultura da bicicleta tem que ser incentivada. Ela tem que ser, o Estado, é a obrigação do Estado promover a circulação das pessoas. Resolver o problema do trânsito é fundamental. Quer dizer, a sustentabilidade, a gente fala de sustentabilidade e ela tem que passar por isso. Quer dizer, menos carro na rua, mais gente... Até menos asfalto, menos acidente de trânsito. É bicicleta. A bicicleta é. Eu acho muito bacana essa frase. O veículo do futuro já chegou há muito tempo. É a bicicleta.
Não é o DeLorean, como você está pensando aí.
Não é
o DeLorean. Tá achando que é o carro de volta para o futuro? Não é. Não, é a bicicleta que você está falando, viu?
A bicicleta é o veículo do futuro. Se você for a Amsterdã, for a Holanda. Você vai ver bicicleta assim, muita bicicleta. E gente andando de bicicleta o tempo todo. Montreal. As pessoas só não vão andar de bicicleta se tiver muito frio.
Você já visitou Amsterdã?
Não, Amsterdã não conheço. Conheço Montreal, conheço Quebec. Mas assim, Amsterdã não conheço pessoalmente. Eu tenho conhecidos que moram lá. E é impressionante. As imagens são impressionantes.
Sim, eu já vi assim documentário e tal. É bastante bicicleta mesmo, assim. Muito. Agora, por exemplo, você já esteve em Montreal, você falou,
sim,
né?
Sim.
Qual a principal diferença que você viu lá? Assim, diferença não, vamos lá, semelhanças que você viu que tem lá e tem. Porque diferenças pode ter aí zilhões, né? Vamos nos focar nas semelhanças.
Não, assim. Eu até falaria de uma diferença que eu acho interessante, porque a gente talvez caminhe para isso, quer dizer. Aqui a gente tem muito espaço, né? A gente tem muito espaço, tem muita área verde, as cidades são espraiadas, como a gente fala, a densidade de pessoas por metro quadrado é muito menor aqui, porque a gente precisou, de certa forma, ocupar o território. Então você tem distâncias longas e consideráveis a fazer. E muita área verde, então as ciclovias hoje são ciclovias e não são ciclofaixas. Mas existe um movimento muito forte de trazer as pessoas para a ciclofaixa, fazer ciclofaixas, quer dizer, a bicicleta é um veículo pela legislação, ela pode e deve andar na autopista, na pista de rolamento. Agora, é lógico que ela podia ter, a ciclofaixa é isso, você deixar a fazer em alguns pontos. Eu achei espetacular, por exemplo, Curitiba. Ela tem lá em alguns locais o que se chama de via calma. O carro não pode passar de 30 km por hora. E do lado dessa via calma está a demarcação da ciclovia. E você vê as pessoas andando de bicicleta para cima e para baixo. Uma contagem mais rápida, você percebe, embora, por exemplo, Curitiba tenha 140 quilômetros de ciclovias e Brasília já tenha, o Distrito Federal já tenha perto de 500 quilômetros de ciclovia, lá tem muito mais ciclista andando e fazendo essa coisa de transporte. Ah, eu vou para o trabalho, eu volto para casa, eu vou para o inglês, eu vou para a minha aula de bicicleta. Né? Aqui,
uma coisa que eu vejo aqui... linkando aí com o que o Graco tá falando, é o seguinte, a maioria das empresas aqui em Londres, tem várias em Brasília que também já fazem isso, já faziam antes de eu mudar para cá, que elas disponibilizam chuveiro.
Isso.
Banheiros com chuveiro.
Isso é a cultura da bicicleta.
Com área para pessoa se trocar e tal. E bicicletário na garagem.
Isso.
Um funcionário que chega de bicicleta. Então, de onde quer que seja, ele chega de bicicleta, toma seu banhinho,
sim,
põe a sua roupinha bonitinha, passa o perfuminho, desodorante, ó, vai trabalhar.
Pois é, muito mais feliz, inclusive, com certeza. Uhum. Muito mais feliz.
Então, legal isso, é incentivar essa.
Não, só pra você saber, Diego, desde 2012 é lei. Se você vai fazer um prédio público, você tem que ter um bicicletário. E bicicletário não é um paraciclo. Bicicletário é um paraciclo, alguém vai a um determinado estabelecimento público, vai de bicicleta, ele estaciona lá no bicicletário, no paraciclo, prende a bicicleta dele, daí 40 minutos ele está indo embora. Agora o camarada vai trabalhar. Ele vai chegar todo dia em determinado horário, vai trabalhar durante 8 horas. Ele vai chegar com a bicicleta, ele tem que botar a bicicleta num bicicletário. Então a bicicleta fica mais protegida, ele não tem. Ninguém tem que saber que aquele cara chega e sai naquele horário. Não. Tá lá dentro, presa, ele vai trabalhar e ele tá tranquilo. E sim, o vestiário, o chuveiro, em alguns casos, sim, isso é importante. O bicicletário é lei desde 2012. Tem que haver nos prédios públicos, isso é importante. Algumas empresas já estão percebendo a necessidade de ter um bicicletário, por exemplo, lá de fora, um paraciclo na frente do seu estabelecimento. Algumas empresas estão colocando bicicletário, instalando bicicletário, facilitando essa coisa. É isso que é a cultura da bicicleta. Isso é muito importante, isso vai ajudar, né?
E Brasília é uma cidade maravilhosa para andar de bicicleta. Sim. Ela tem as suas ladeiras, tem os seus aclives e declives, mas ela é, em sua grande maioria, plana. E aí, eu tô falando, Brasília é quase que o DF inteiro, tá?
Isso, exato.
Você consegue. Eu conheço pessoas que vão de Sobradinho pro plano todo dia de bicicleta. Tem uns doidos que eu conheço também que vão correndo. Cada um com a sua loucura, mas que todo dia o percurso da pessoa pro trabalho é na bicicleta, no camelinho,
Infelizmente, muita gente sofreu acidente, ainda sofre, tem acidentes graves, gravíssimos, tem morte por conta disso, muito ciclista ainda é atropelado. Mas assim, isso é a cultura, nós precisamos mudar a cultura. O Estado precisa urgentemente ser cobrado pela população para fazer, resolver, equacionar esses problemas ligados à mobilidade das pessoas, à mobilidade das cidades. É importante dizer o seguinte, gente, uma cidade feita para... Eu gosto muito dessa frase, eu acho que ela é sensacional. Se você constrói, se você pensa a cidade para as crianças, para os vulneráveis, de maneira geral, as crianças, os idosos, os portadores de deficiências físicas, né? E até para aqueles que não têm dinheiro, né? O cara não tem tanto dinheiro, não é abonado. Então, se você pensar na cidade para essas pessoas, para esse tipo de pessoa, você estará fazendo uma cidade boa para todas as outras pessoas. Costuma-se dizer assim que o homem, o ser humano é bípede, tem duas pernas, ele precisa andar. É preciso que as pessoas recobrem a rua. A rua é nossa, a rua é da gente, a rua é pra gente andar. E a gente é muito acostumado aqui em Brasília, foi muito acostumado a andar de carro o tempo todo. O camarada vai comprar pão e pega um carro e vai numa padaria na quadra do lado, que ele podia ir a pé ou podia ir de bicicleta. Uhum. E isso por quê? Não faz, porque a rua está desprotegida, porque a rua está mal iluminada, ou a rua está com um buraco, né? A calçada que tinha que estar livre está sendo ocupada pelo comerciante. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. A gente precisa recobrar esse direito nosso de andar na rua, andar na calçada. A calçada, reparem bem, reparem pensem o que eu vou dizer, há alguma inverdade nisso. Qualquer cidade que você fala assim, eu gosto dessa cidade, eu me amarro no Rio de Janeiro, eu gosto do... Escolha a cidade que você pensa, pense aí na cidade que você gosta. Com certeza é uma cidade que promove encontros na rua. Na rua. As pessoas não se encontram no shopping, é verdade, mas antigamente era na rua. E se você olhar, é na rua que as cidades que são lembradas, pelas suas ruas. É por você estar em Belo Horizonte e falar, cara, eu gosto de Belo Horizonte porque eu encontro as pessoas na rua. Eu vou para...
É a praça pública, né?
Isso, exato. E a gente precisa pegar isso de volta o mais urgente possível.
Mas você acha que tá voltando? Você acha que isso está voltando?
Eu acho que sim. A Brasília, no caso de Brasília, tá acontecendo assim. Muita gente tem os coletivos, tem as tribos. Essas coisas estão voltando. Repara aí nos food trucks. Repara aí nesse negócio do chefe nos eixos. Sim, está voltando. Agora a gente tem que... esse evento do chefe nos eixos foi assim... Não tinha onde estacionar carro, as pessoas foram e tinham, esperavam 20 mil pessoas, parece que deu quase 40 mil pessoas.
40 mil pessoas.
Então, assim, 40 mil pessoas ficou assim, coalhado de gente, mais do que um carnaval. Não se imaginou tanta gente no eixão. Né? Então, assim, sim, tá voltando. Agora tem que voltar no dia a dia. E aí, se você for olhar, eu fico indignado quando eu olho o comércio local, por exemplo. O comércio local, você tinha que ter condições de chegar andando e ter... livre, mas não, de repente você tá lá, tá cheio de carro de supermercado, carrinho de supermercado em cima do... O carro tá, tem fila dupla ou tripla. Na calçada onde tinha que estar livre, tem carro de supermercado, tem churrasqueira esquentando um churrasco, e as pessoas não podem andar. Tá errado isso. Essa leitura de que a rua... do comerciante, está fazendo mal para o próprio comerciante, porque ele está entendendo errado. Se ele facilitasse, por exemplo, as ciclovias. Cara, eu quero muito que a ciclovia venha aqui e passe aqui no meu comércio local. Esses puxadinhos que a gente fala, atrás do comércio, por exemplo, na Asa Sul, ou, né? Tem muitos puxadinhos ali que ficam muito feios. Então, é um ambiente ruim, as pessoas até se escondem, dependendo da quadra, você vê que tem pessoas dormindo ali, encostadas. E a leitura do comerciante, muitas vezes, é simplista. Não, eu preciso fechar, eu preciso cercar, eu preciso expandir. Não, preciso, gente, botar uma ciclovia, por exemplo, passando atrás, botar a calçada, porque o camarada falar assim, bem, se agora eu botar na ciclovia e as pessoas passam por aqui, o meu cliente potencial passará por aqui, deixa eu melhorar a minha fachada, deixa eu botar isso aqui acessível para que as pessoas entrem por aqui, fiquem por aqui, pronto, você muda a cidade.
É a consciência de, assim, você que faz parte da sociedade, de alguma forma... se você já está na cidade, você já faz parte da sociedade, quer você queira ou não. É você, se você é um comerciante, por exemplo, e você tem a sua loja ali, é você pensar que você faz parte de uma sociedade e você tem que, como parte dela, você tem que contribuir com ela para você se beneficiar, inclusive dos outros também que vão fazer o mesmo que você ou deveriam fazer o mesmo que você e você se beneficiar disso. Exato. E todos se beneficiam no final das contas.
Já tem gente fazendo isso.
O que a gente vê muito é o cara pensando muito nele, assim, né?
Quando
o cara, principalmente se o cara é comerciante.
Um mito muito danoso, que é o mito de eu vou chegar mais tarde se eu for de bicicleta.
Não, pois é. Não,
todo mundo tem esse ponto de vista que se eu for de carro eu vou chegar no horário. Se eu for de bicicleta, ou se eu for de ônibus, ou se eu for de qualquer outro transporte público, né, metrô e tal, eu vou chegar atrasado. Não. Quando na verdade as 2 horas que você fica parado no trânsito,
exato, no engarrafamento, tem que lembrar disso, exatamente.
O cara de bicicleta tá passando, ó.
É.
Do seu ladinho ali, ó.
Sim.
A 20 por hora, 30 por hora, no
olha. Diego, eu acho que você, quando voltar a Brasília, eu não digo tão rápido agora, mas assim, você vai ver a mudança gradual que está acontecendo. Já está acontecendo, as pessoas estão usando bicicleta muito mais. Inclusive, essas pessoas estão se associando nessas tribos, nesses coletivos, como eu disse. Você vê muitos grupos de pedal à noite, pedal noturno, durante a semana também. Durante a semana. Isso é muito bacana. Então, assim, a minha ideia foi efetivamente procurar. Já que tem já que a gente vai ter acessibilidade, a mobilidade das ciclovias, a facilidade das ciclovias, quem sabe eu mostro Brasília para esse pessoal, mas de bicicleta. Essa foi a ideia e é isso que a gente faz. A gente tem alguns.
Eu acho maravilhoso.
Senhor, lá perto de casa, tem uma loja de bicicletas lá perto de casa. E vira e mexe, às vezes eu vou no comércio e tá assim, cara, como diz o Silvio Santos, como é que tá o ciclista em frente à loja? Assim! Como é que tá o ciclista? Cara, muito ciclista, assim, muito ciclista. Olha, eu estimo que ali, da última vez que eu vi, eu acho que tinha mais de 100 ciclistas ali. Tá? E eles todos, assim, todos equipadinhos, conversando uns com os outros, se preparando pra sair.
Isso é uma coisa que você aprende de pequeno.
O cara chega de carro, tira a bicicleta do carro, monta e vai. Depois ele volta, bota a bicicleta no carro e vai pra casa.
Olha, é muito interessante se você analisar até sob o ponto de vista econômico. Observa, camarada, meu sobrinho vai fazer 3 anos ou 4 agora e ele já sabe andar de bicicleta, sem rodinha. Então, assim, o ciclista, com 4, 5 anos, a pessoa já é ciclista. Olha que interessante, né? Então, você, o ciclismo nada mais é do que uma caminhada mais rápida, né? É uma caminhada mais proveitosa. É o que a gente fala. Você fica muito mais feliz porque é vento no rosto, né? Vento no rosto. A ideia de mostrar Brasília de bicicleta, gente, é essa, assim. A gente se reúne, eu comprei algumas bicicletas de alumínio, bicicletas mais leves, mas se a pessoa... Ah, eu quero ir na minha bicicleta. Se a bicicleta estiver revisada, não tem problema. Dá para ir na bicicleta da pessoa também. Mas a gente se encontra. Geralmente eu marco num local ali próximo da torre de TV. Esse é um dos circuitos, né? A gente tem vários circuitos, mas esse é o circuito que sai mais. E aí a gente vai para a torre de TV. Eu levo as bicicletas já na conta de quem... Ah, eu quero ir. A pessoa me avisa pelo WhatsApp, pela página da gente, e eu então levo as bicicletas na conta, contadas, e a gente sai da Torre de TV e vai até a Praça dos Seis Poderes. Faz um circuito bem bacana, um circuito que eu digo assim, nesse caso é o circuito do Eixo Monumental, mas a gente passa, não vai só pelo Eixo Monumental, a gente passa, por exemplo, pelo Hotel Nacional, pela Galeria do Hotel Nacional, a gente vai até o Setor Comercial Sul, mostrar ali o coração de Brasília. Ali no Setor Comercial Sul tem o primeiro prédio construído sem dinheiro público, quer dizer, o primeiro prédio particular construído foi construído, está ali, edifício JK, tem uma placa falando isso. Você consegue entender ali, ver arquiteturas feitas por outras pessoas que também foram importantes para a arquitetura brasileira. Tem lá contribuições interessantíssimas do Lelé e de outras pessoas. E você analisa isso, olha e continua a jornada indo para a Rodoviária de Brasília, Catedral. Aí, por exemplo, a Catedral, não havendo missa, a gente para as bicicletas, eu tranco as bicicletas, a gente desce, eu explico a Catedral. Qual é o contexto da Catedral hoje? Mas como é que foi no passado? Como é que é essa história? É interessante contextualizar. A gente fez, Neto, a gente fez quando a gente lançou, a gente participou de um. Assim, era de graça, as pessoas iam, quem quisesse entrava na bicicleta, a gente levava num circuito. E foi interessante ver pessoas, inclusive humildes, que perguntavam: ah, mas cara, como é que. De onde é que saiu da cabeça de quem que saiu a ideia de trazer Brasília pra cá, pra dentro do interior, pra virar Brasília, a capital do Brasil, saiu do Rio de Janeiro? Não foi Juscelino? Não foi Juscelino. Foi lá atrás, lá quando o Brasil ainda era um puxadinho. Então, essa quem teve essa visão, por que ela foi colocada, por que Juscelino então resolve fazer esse contexto todo, econômico, político, histórico, né? Eu acho que uma coisa que eu acho mais bacana é o seguinte, que a gente não percebe. Isso eu acho, eu vim com isso na cabeça. Os portugueses descobriram o Brasil, mas já tinha brasileiro morando aqui, né? Mas 460 anos depois dessa descoberta, exatamente, olha só que interessante, no mesmo dia, 460 anos depois, funda-se uma cidade, capital do país. O país foi descoberto há 460 anos antes, né? E olha, eu fui atrás dessas informações. Você tem as cinco maiores nações onde as pessoas não têm países, nações sem países. Hoje, as cinco maiores nações sem países formam 50 milhões de pessoas. Os países que existem por aí, né, na Europa, no mundo, eles levaram milênios para serem formados como tal. Teve guerra, o país se separou, depois se juntou com o outro. Bem, essas coisas todas que hoje estão aí, mais consolidadas na Europa, são milênios, milênios. O Brasil foi descoberto há 460 anos antes da capital ser formada. Olha só, agora olha que interessante. Eram portugueses, índios, mamelucos, caboclos. Olha o tanto de gente, essa etnia, essa mistura toda fez... Eu costumo dizer que é o cromossomo do brasileiro. Até brinco, cromossomos brasileiros. Cromossomos brasileiros. Esse cromossomo brasileiro é que fez Brasília. tá no seu sangue, no sangue da gente, essa pujança brasileira de falar, cara, vamos construir uma cidade? Vamos trazer. E o detalhe, a cidade ela é diferente das outras cidades, porque ela foi a única cidade que conseguiu construir. Existia uma. Preconizavam que nos idos de 30, que as cidades modernas deviam ser, que seriam melhores e deveriam ser de determinado modelo. Brasília foi a única cidade que conseguiu ser construída dentro desse modelo 60 anos depois dessa proposição de modelo. Então é uma cidade diferente, setorizada e tal, que respondia ao modelo proposto pelos arquitetos, pelos urbanistas, lá em 1930. Então, Brasília é a cidade, a única cidade contemporânea, né, tombada pela Unesco, como tombada não, vamos dizer assim, homenageada pela Unesco. Olha, essa cidade encerra atributos importantes, ela encerra atributos únicos, ela é patrimônio cultural da humanidade. Aí a gente até brinca aqui, olha, o patrimônio é da humanidade, mas o orgulho tem que ser nosso.
Sim. E sabe o que torna ainda mais interessante? É que você pode fazer esse passeio aqui com o projeto Camelo Bike Tour, é você poder participar e ter essa conversa pessoalmente com o Graco. Enquanto você passeia pela cidade, ele vai te dando essa aula de história sobre essa cidade única que é Brasília. O nosso tempo estourou, a gente precisa ir pro nosso bloco musical, mas antes, rapidinho, deixa eu ler alguns comentários aqui. O Givanildo Cruz está ouvindo a gente aí, está dizendo que o programa está excelente. Givanildo?
Gilvando.
Gilvando, desculpa, confundi ele com um outro ouvinte nosso, que é o Givanildo. Ô, Gilvando, desculpa, Gilvando Cruz. Tá ouvindo o programa, tá achando o programa muito bacana. Valeu, Gilvando, continua com a gente aí. A gente também tem o e-mail aqui da Amélia Brito, lá de Campo Belo, São Paulo. Ela diz o seguinte: amo Energizando, vocês são muito diversificados nos assuntos, estão de parabéns. Vocês estão no meu telefone, no meu carro, na minha casa, no bom sentido, na academia. Manda meu beijo nas lindonas do Girls, do Enredizando Girls, né? E sobre a mulher na cultura pop, acho que mudou pouca coisa. Beijo. Valeu, Amélia Brito, beijão pra você. Que bom que a gente está na sua casa, no bom sentido. Imagina o marido dela vindo atrás da gente com uma 12 lá, assim, né? Vamos de música, então. E a gente volta daqui a pouquinho, beleza?
Olha só, Patufu com Tem, mas acabou. Pinga! Também vocês ouviram?
Pinga em mim!
L7 com Pretender We're Dead. Daqui a pouco a gente volta, tá bom, Neto? Fica aí, tá?
Tá bom, sai nada.
Daí, fica aí.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e a partir desta sexta-feira estreia um novo horário do seu programa Light Hits. Agora todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, com aquela seleção de músicas escolhidas a dedo para você, internauta da Rádio Federal. É claro, contando sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal, pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, todas as sextas, a partir de agora, de 8 às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.
Eu sou o Peri Narcejo.
E eu sou o Kid Mustafar.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é Federal.
Eita, mas não acaba nunca esse comercial, hein? Pelo amor de Deus.
Poxa, deu até pra tirar uma soneca aqui.
A cara dele. Aí, ó, a gente tá aqui com o nosso povo, está ouvindo aqui, energizando comentários aqui. Já falamos do Gilvando Cruz, tá gostando do programa. Moacir Torres está ouvindo a gente lá de Indaiatuba. Quem mais? Temos...
Ô, Diego, mostra de novo esse negócio, não.
Comentários, o que é que o Diego tá mostrando aí?
Você fala. Tá vendo que ele tá um pouquinho alegre?
Ah, cervejinha. Ele tá alegre, tá, demais. Ele já não apresentou o programa totalmente... Bêbado, que ele, tá o baconzito, ele, o bacon lá.
É mesmo.
É, super alegre. Eu não lembro qual
programa. Ainda à toa, né, os ruivos.
Completamente bêbado.
Continue, né?
De fogo, né? O ruivo de fogo. De
fogo. Não, eles estavam muito diferentes, super alegres. Eu fui, aliás, olhei ali pelo Skype lá, a imagem deles, com o rosto de vermelho.
É, o Weasley tomando cerveja manteigada.
É, deixa eu ver o que mais aqui, olha. O comentário aqui do nosso querido Mário Kempis, ele diz o seguinte: acho que tem que ser um misto dos dois. Mas do ponto de vista do público, eu como espectador prefiro o talento. Há filmes incríveis que se perdem por conta de fracas atuações de artistas que só têm a beleza a oferecer. Por outro lado, existem obras incríveis cujo talento se sobressai. Abraço a todos e saudades dos amigos. Valeu, Mário Kempis, abração para você, obrigado pela participação. Nesse post aqui, que o público ainda prefere a beleza ao talento, o nosso querido William Daniel foi super sincero e ele disse, ele, não sou exceção. Beleza, tá o comentário do William Daniel aí, a gente admira a sinceridade, mas tem que ser sincero mesmo, nós não estamos aqui julgando ninguém, certo? Vamos lembrar que nós estamos julgando ninguém. Tem um outro comentário aí do William Daniel, mas daqui a pouquinho a gente lê, certo? Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho, a gente já faz agora. Ele disse, o William Daniel disse assim: confesso, tenho queda por personagens peitudas de animes.
Ah, somos dois.
Muita gente tem. Isso não é crime, pessoal. O lance tá na cabeça. Como você interpreta? Como é que você fala sobre isso? Suas atitudes em relação a isso. Isso é que é o importante, certo? Beleza? Então vamos lá. Hoje nós temos dois sorteios aqui. O primeiro vai ser para um passeio ciclístico aí com
o
pessoal do Camelo Bike Tour. Como é que vai ser isso aí?
Me leva.
Ué.
Idovan, você não pode concorrer, Idovan. Vai ser esse sorteio, é específico pro público de Brasília, certo?
Droga.
A não ser que você esteja aí, sei lá, em Madagascar e tá ouvindo o programa e você queira vir aqui para participar. Aí é contigo, né?
É,
mas preferencialmente para o público de Brasília, certo? Então como é que vai ser isso aí? Já compartilhamos aqui a... Eu acho que o pessoal pode compartilhar aí a fanpage do
Camelo Bike Tour.
Certo? Já compartilhamos aqui.
Curte.
O link do tá aí no, tanto no, na fanpage da rádio, quanto na fanpage do programa Energizando. É só você entrar lá.
Curtir.
E já tá valendo. Beleza?
Curtir. Aí liga pra cá.
Você já está participando se você curtir, é isso?
É, exatamente. Você já está participando se você curtir. E... que mais?
Liga aqui pra gente,
liga,
claro,
aqui pra gente,
no telefone
gente aqui.
3522-6759. Mas olha só, você nerd, se ligar aqui, você não tiver curtido a página, você está automaticamente desclassificado.
Certo? Desclassificado, não adianta passar a perna.
Certo? Exatamente.
Ficar segurando ali.
3522-6759.
Tá valendo então?
Soltando, peraí, só um instante. Agora, tá valendo.
Tá valendo agora então. Beleza, tá valendo então, certo? O outro sorteio é pros assinantes do site Nerdizando. Dá um confere aí no nosso site www.energizando.com.br. Entra lá para você conferir nossas matérias e tudo mais. Faz o seu cadastro, é de graça, assina e você já tá concorrendo, certo? Daqui a pouquinho a gente vai sortear o nosso segundo combo. O combo da semana passada, quem ganhou foi o Moacir. Moacir, aguenta aí que
Moacir você vai receber. Franco.
O Moacir Franco.
Se deu bem,
não,
Moacir.
Não foi
Moacir. Não vamos falar o nome do da pessoa, beleza? Moacir. Só o primeiro nome. Então, Moacir já ganhou, vai receber aí na sua casa, aguenta aí, Moacir. E hoje a gente está sorteando o segundo combo, que é de uma revista, a revista Aerolito e Verdugo.
Muito bom,
tá, Aerolito. Na minha mão. Assinou lá no site, se cadastrou, vai receber em casa também. A gente vai fazer o sorteio hoje, então fica ligado aí, certo? Então vamos lá, vamos dar aqui prosseguimento ao Papo das Mulheres na Cultura Pop. Olha aqui um comentáriozinho aqui do Eduardo Siqueira, de Ipiranga, São Paulo. Ele diz o seguinte: se lembra do beijo do Kirk e da Uhura? Dizem que foi o primeiro beijo... Eu já li esse e-mail?
Não.
Se lembra do beijo do Kirk e da Uhura? Dizem que foi o primeiro beijo interracial da TV. Muita gente se lembra da mulher na cultura pop por momentos assim. Isso é bom ou ruim? E ele tá sugerindo de novo da gente fazer um programa sobre inteligência artificial. É isso aí, Eduardo. A gente não esqueceu, não. Tá na lista,
tá
lá.
Na pauta.
Aguenta firme. Sobre o comentário do Eduardo, eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que, na minha opinião, eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que quando não, você pega... Eu acho que tem certas formas de você... Né, de você apresentar ideias novas. Esse beijo do Kirk que ele tá falando, eu lembro do beijo do Kirk com o Uhuru, era na série de TV antigona, e naquela época teve um burburinho sobre isso, porque a Uhuru é negra e o Capitão Kirk é o branquelão lá, e rolou esse beijo e tal. Eu achei muito legal, eu acho que coisas assim são muito positivas, quando você vê, quando é uma coisa espontânea, né, eu acho que fica bacana. Algumas coisas são claramente isso é uma forçação de barra. Você vê, por exemplo, sei lá, beijo gay em novela.
É.
Por conta de um assunto que tá muito. Tá no momento, tá numa explosão maluca. Eu acho isso forçação de barra. Certo? Não pelo beijo gay, mas é porque você vê que é uma forçação de barra na cara dura mesmo. Assim, você vê que a emissora, ou seja lá o que for o meio de comunicação que seja, tá forçando uma coisa ali pra todo mundo, simplesmente porque tem um assunto que tá bombando mais do que o outro.
Hã? Ah, tá querendo ganhar em cima,
né? Tá querendo ganhar em cima, então isso é que eu sou contra. E vocês aí, meus cavaleiros? O que você acha disso, Graco Santos?
A minha leitura aí do negócio do beijo, eu acho que só pode ter sido bom, eu achei legal, pô, ainda mais que é beijo. Eu lembro, eu vi essa cena também. E eu acho que, realmente, se foi a primeira cena de beijo interracial na TV, pô, foi bacana que tenha sido engraçado isso, né? A raça é raça humana, não é. É engraçado isso, né? Mas assim, a leitura é essa, que eu acho, sim, eu acho que tem gente, beijar é muito bom, beijo é bom, e...
tanto no cinema como na vida real, nos quadrinhos.
Eu acho pode ser que... ruim, pô.
Tem a maioria, tem muita mulher muito forte na nossa história, a história do não só brasileira, como do mundo inteiro.
Sim.
Né? Eu acho que não tem nada de errado você vincular mulheres com fatos históricos, com a revolução trabalhista das mulheres, quando elas foram queimadas dentro
da fogueira,
da fábrica que elas estavam. Também foi uma mulher que foi contra a segregação nos Estados Unidos. Muito se fala de Martin Luther King e Malcolm X, mas a primeira pessoa que falou que não ia sentar no fundo do ônibus, ia sentar aqui na frente, que onde tinha lugar, foi uma mulher. E muito se esquece disso. Então a gente também é culpado por não lembrar do papel da mulher na história, do papel da mulher no nas lutas de classes e tudo mais. Então eu acho que é muito válido, a gente não pode esquecer, não. Tem muita mulher que fez muitos avanços na ciência, no ciências sociais, e afinal de contas, quem ensina a gente a ser correto, quem ensina a gente a fazer as coisas direitinho, escovar os dentes, lavar o cabelo, lavar atrás da orelha, é mãe, é tia, é avó, não é pai.
É isso mesmo. Eu gosto muito. Né? Eu acho que, assim, é demonstração de afeto, né? É demonstração de afeto. Hoje, na sociedade de hoje, onde a gente vê muitas outras coisas são mais importantes do que isso. Eu acho que é bacana você ver isso na cultura pop, seja num filme, na televisão, no quadrinho e tal. Isso é muito comum em algumas mídias, em outras não tanto assim. Eu concordo que, dependendo da mídia, é preciso ter um certo cuidado, um certo trabalho envolvendo aquilo na forma como você vai apresentar. Mas não é impossível.
A cultura pop é exatamente isso. Ela, quem sabe, se a gente fizer uma análise, a cultura pop é ela que modifica os valores, está aí para derrubar os paradigmas. Eu acho bacana.
Legal, a gente está publicando aqui a foto do Kirk com a Uhura. Eu não lembro em que circunstâncias esse beijo aconteceu.
Bacana, parabéns.
Mas eu lembro da cena.
O Kirk é o taradão do espaço, velho.
É verdade.
Ele é o pegador intergaláctico. Então tá aqui essa sugestão aí do nosso Eduardo Siqueira. que mandou bala pra gente aí. Ok, outro aqui, o Carlos Alberto Medeiros, de Guarulhos, o pessoal de São Paulo hoje tá mandando bala aqui. Ele diz o seguinte: o que acham das dificuldades que as mulheres precisam passar para serem aceitas no cinema, TV, etc? Parece que cada ano elas precisam superar obstáculos cada vez maiores. E o que acham das mulheres que trabalham, atrapalham a classe fazendo filmes denegrindo a própria imagem das colegas? Quero ver vocês lerem essa pergunta.
Eu acho que esse...
Carlos Alberto, a gente pergunta, Vi.
Eu acho que a arte é arte. A arte é pela arte. A arte não é pelo... simplesmente pelo progresso ou regresso de uma luta de classe. Às vezes você tem que fazer a arte escrachada ou até mesmo pornográfica, digamos, para acordar a pessoa que está olhando para aquilo. E se você for parar e pensar em cinema, arte, aí exclui Hollywood inteira, fazer o cinema, fazer um quadrinho, fazer uma história, um filme na televisão que você retrata como a realidade era antigamente, pro pessoal acordar pra vida e saber que a gente consegue melhorar, não tá indo pra trás. E o outro esquema é o seguinte também: se a pessoa quer ir lá e fazer um filme, uma porno chanchada, fazer um filme pornô ou fazer um filme cabeça, é a escolha dela. Não é a gente que tem que chegar aqui e falar: ah, você não pode fazer isso. A pessoa sabe pensar, tem consciente, né? Então a escolha que ela faz, ela tem que viver com isso.
Eu acho que a gente, eu falei aqui agora há pouco, eu acho que não é a arte, certo? Eu acho que a gente não pode julgar. Uma coisa que todo mundo faz hoje em dia é julgar bastante as pessoas, certo? E na maioria das vezes julga a pessoa de forma errada. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que parar de ficar julgando todo mundo. Eu acho que tem que aceitar, é forma de arte, sim. A diferença tá em como você interpreta aquilo dali. E se você tem respeito. Se você interpreta de forma respeitosa e sem julgar, eu acho que a mensagem vai ser recebida da forma correta. Exato. Entende? Então eu acho que... eu queria participar. Hoje as meninas tinham que ter participado desse programa, porque tem tudo a ver com elas. Elas poderiam dar o ponto de vista delas, mas eu acho que se elas estivessem aqui, elas diriam algo nesse sentido. Eu acho que tem que ter como qualquer artista, as mulheres querem ser reconhecidas pelo trabalho. Elas trabalham tão bem quanto os caras. Eu acho que tem muito cara que é talentoso, tem muita mulher que é talentosa, tem muito cara que não tem talento nenhum, assim como tem mulher também que não tem talento nenhum. A gente já falou sobre várias pessoas assim aqui, mas o que importa é como você interpreta aquilo dali. Se você respeita, se você não julga, eu acho que o caminho é esse aí. Eu sei que esse comentário já foi meio que finalzinho de programa, mas o programa não acabou ainda não, pessoal. A gente ainda tem ainda 21 minutos, certo? Então fique com a gente. Ficou parecendo um comentáriozinho de final de programa, mas não é não, tá? Eu acho isso. Deixa eu ver aqui mais comentários... Deixa eu ver, o pessoal tá gostando bastante.
Ah, falar nisso, mudando completamente de assunto.
Diga.
Vocês viram o trailer do Avengers? O novo que saiu essa semana? Eu compartilhei na fanpage.
Vi sim.
Rapaz!
Muito, rapaz, tá muito legal, cara. Tá muito legal. No
final ainda aparece o Vision.
Sim, meu favorito, cara. Meu favorito, eu estava aguardando a aparição dele. Acho que chegou até tarde, assim, já tá. Daqui a pouco o filme tá estreando aí. Mas antes tarde do que nunca, né? Pô, muito doido, cara.
Ah, mas o Vision, ele é essencial no, na história do.
Sim.
Do Ultron, né?
E eu espero que ele continue na franquia daqui pra frente.
Ah, cara, o Paul Bettany, que faz o Vision, é o cara que tá desde o primeiro filme dos estúdios Marvel, né? Que ele é a voz
do Jarvis.
Do Jarvis, legal.
Outra notícia, já que pegando o gancho aí que o Bacon está falando de quadrinho, outra notícia sensacional. Notícia não. Uma coisa que eu vi no último episódio do Flash, agora dessa quinta-feira, que o Gorilla Grodd apareceu novamente, dessa vez uma participação um pouco maior no finalzinho ali nos pós-créditos. Vai reprisar amanhã, eu acho. Amanhã de noite no canal da Warner. Então, se você não viu, assiste. tá simplesmente sensacional, cara. Grandes séries da DC, na minha opinião, nesse momento. Gotham e The Flash. Tá sensacional. Vou postar uma foto do Gorilla Grodd aqui.
Que fala, né?
Exatamente. Ele fala. Nessa, é a primeira vez que ele fala na série. É, foi nesse episódio da última...
Massa.
Da última quinta-feira. Tá simplesmente sensacional. O Grodd é o meu vilão favorito do Flash. Eu não sei quanto a vocês aí. Mas, cara, e... ressaltando de novo, os efeitos especiais também pra televisão, tá muito bom, não só pro Flash, mas em outras séries que a gente tá vendo, tá cada vez melhor. Uma pena que Terra Nova não pegou essa fase ainda. É, a gente postou uma matéria aí falando, sugerindo na nossa sessão de séries do site. A gente falou sobre a série Primeval, que é de dinossauros, feita em Londres. Uma matéria super bacana, com um vídeo com uma compilação de cenas. Tá lá, a gente dá uma olhadinha aqui na fanpage ou lá no site, tá lá que vocês vão ver que os efeitos especiais estão muito bons. Então a gente é que ganha com tudo isso aí. Então tá lá, vou postar a fotinha do Gorilla Grodd.
Agora, essa semana também voltou o Agents of S.H.I.E.L.D., né?
Os inéditos?
Voltou e voltou, rapaz, chutando balde e tocando terror de um jeito que eu fiquei de face. Muito bom. Mas é uma pena que a gente agora também não vai ter mais Agent Carter, né? Agora só no próximo ano, que foi um seriado também muito bom.
Mas quantos episódios teve?
Agent Carter? Eu acho que são 12.
Ah, porque aqui ainda tá passando. É porque tu assiste aonde? No Netflix?
Marromeia.
Aonde você assiste? É, né? Não, eu entendi. Não,
aqui passa na televisão aberta. E passa na mesma semana que passa nos Estados Unidos.
Ah, então. Então você assiste aqui. Um por semana, então.
É.
Ah, então aí deve ter começado antes. Aqui ainda deve estar no. Deve estar na metade ainda.
Foram 8 episódios do Agent Carter. E agora foi o 11º do Agents of S.H.I.E.L.D.
Que eu acho que a série da Agent Carter é muito legal e vale aí pra mulherada que tá ouvindo a gente também conferir, porque é uma personagem muito legal. Eu acho que... E a batalha dela naquela época ali da é o quê? Anos 50, aquilo?
Aquilo lá é 1945, 1946, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial.
Ah, tá certo. Então um pouquinho antes, assim, aquele preconceito com a mulher e tal. E é uma personagem que rebate bem isso, assim, uma personagem bem forte, uma feminina, assim, bem forte, bacana. Muito, acho que vale a pena a mulherada conferir. Acho que já deve estar fazendo sucesso aí, sucesso total com o público feminino. Beleza. Vamos fazer o seguinte: vamos para um bloco de música, de uma música só. E a gente volta pro nosso último bloco. Certo? E do Vangelis.
Oh.
Uma música só, hein? Beconzitos, aguenta aí, pessoal, aguenta aí. A gente volta daqui a pouquinho o Rádio Federal do jeito que o Gorilla Grodd gosta.
Curte, não?
Curte. Ah, tá.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Acesse o nosso Twitter, @Rádio_Federal.
Voltamos após um bloco curtíssimo, uma música bem bacana, pitoresca, em homenagem às nossas queridas mulheres de todo o mundo. O nosso segundo combo acabou de ser sorteado. Ele foi para, vou falar só o primeiro nome da moça, foi para uma mulher, meus parabéns, Beth, já mandei o e-mail para você, dá uma conferida aí, entre em contato com a gente, valendo que...
Beth?
Lembrando que o sorteio para os assinantes valem para os e-mails válidos, então se o e-mail bate lá e diz como não existe, aí a gente vai ter que sortear de novo, certo? Então, tome muito cuidado quando você for fazer o seu cadastro. Você escreve seu e-mail direitinho. Às vezes falta uma letrinha, não vai chegar pra você. Então, verifique certinho pra não acontecer esse engano, ok? Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Comentários. Cadê? O Idovan já se mandou, deixou a gente aqui. Olha lá, foi embora. Saiu aqui, eu tô mentindo, Grau?
A porta lá, embaixo.
Aí, já se mandou. Legal, porque a gente pode fazer o negócio do jeito que a gente quiser aqui. Deixa eu ver mais comentário aqui. Já falei do Carlos Alberto, beleza. Tem aqui a... Ó, o comentário aqui da Janaína Pimentinha, que ela finalmente colocou de onde ela é de Taguatinga. Ela diz o seguinte: o que mais gostei foi do Energizando Girls. Onde as meninas estão? Então, Janaína, nós já explicamos que as meninas tiveram contratempos e não, hoje o programa não pôde ser exibido, o programa do Energizando Girls, tá? Então você segura as pontas aí que elas voltarão em breve. Certo? Deixa eu ver aqui mais comentários. A Kate Dill, lá do Amapá, ela disse o seguinte: acho que as mulheres estão bem avançadas no cinema e na televisão. Elas avançam qualquer sinal para conseguir papéis melhores nos testes do sofá. É triste.
Ui, meu Deus. Kate Dill?
Será? Kate Dill.
É irmã do Diego Dill?
Não, todos já... Pela milionésima vez, vamos explicar.
Você esse tem um irmão aqui, no Amapá, hein,
esse Diego? Aqui é Dill, é D-I-L-L.
Dill.
É, tá certo? Ele é lá do Amapá, não tem nada a ver com o Christian e o
qual
Diego
Dill. De novo, qual é o
nome dela? É Kate.
Pô, Kate, não é possível.
Kate Dill.
Kate Mahoney Dill.
Kate disse isso, Kate. Kate disse Mahoney, isso, Kate. Não acredito.
Uma pena, mas... isso acontece sim, tá? Eu acho que quando o comentário do ouvinte, quando ele falou que as mulheres que atrapalham a classe, eu acho que ele está se referindo àquelas mulheres que não se preocupam muito com isso e acabam... É que não tem escrúpulo, né? Então... aceita qualquer coisa, faz qualquer coisa. E eu acho que isso, na boa, eu acho que isso aí acontece, sim. Tá certo?
Yeah, pode crer.
Não? Isso acontece, não vamos negar. Mas isso acontece não é só com mulher, não. Isso acontece com homem também. Tem muito homem que faz teste do sofá, que faz as mesmas coisas também, denigre a própria imagem pra conseguir uma coisa. Como eu disse que nós não vamos julgar, não estamos julgando os motivos. Estamos apenas dizendo que isso acontece, beleza?
Mulheres.
Que fique bem claro. Então, assim, não estamos jogando os motivos. Muitas vezes a pessoa precisa fazer coisas porque a necessidade tá ali e força, a pessoa tem que fazer. Mas nós estamos dizendo é que sim, isso acontece.
É, a necessidade que faz o homem, aliás, a mulher.
Tá certo? Então é isso. A gente também tá aqui com o Kilson Ferreira, tá ouvindo a gente aí. Kilson, um abração pra você. Tá aí curtindo as nossas publicações. Então, estamos nos caminhando aqui para o final do programa. Temos apenas mais 6 minutos.
Você tem 6 minutos ainda para ligar aqui para a Rádio Federal.
Exatamente.
E concorrer a um passeio ciclístico com o pessoal do...
Qual que é o telefone mesmo?
O telefone é 61... É, pessoal daqui de Brasília que eu acredito que vai participar, né? 61-3522-6759. Dá uma curtida lá na fanpage.
De novo, 61.
E liga aqui. O que foi, Beconzitos?
De novo!
3522-6759.
Tem que explicar pra esse pessoal aí que, ó, um bike tour aqui em Brasília desse nosso tem duração de torno de 3 horas. Geralmente acontece nos finais de semana e custa R$80. Então, se você ligar aqui na
Rádio Federal.
E você vai ter a chance de ganhar, concorrer a um passeio desse. A gente tá dando um passeio para quem ligar aí.
Para você dar uma passeada, conversar com o Graco sobre a história de Brasília, que é muito interessante. Quais os pontos turísticos assim que o pessoal mais curte? Assim, eu sei que tem alguns que você vai, mas quais são aqueles que você olha assim e a pessoa tipo, massa, esse eu curti mais.
Do que o Itamaraty, a Catedral e o Itamaraty são os lugares mais bacanas que, assim, pelo feedback que a gente tem do pessoal, né? Tem alguns lugares na cidade propriamente dita também, mas sob o ponto de vista de pontos turísticos e tal, são esses dois, Catedral e o Itamaraty. De bicicleta, gente, você tem uma perspectiva completamente diferente de uma van ou de dentro de um carro, né? De um ônibus, então. Então, de bicicleta, você passa por perspectivas, vê coisas que você não veria se estivesse dentro de um ônibus. Então, essa é a vantagem. Por isso que o pessoal gosta muito do Itamaraty, porque a gente passa uma posição bem pertinho do prédio, passamos atrás do prédio, paramos, olhamos, explicamos.
Ainda faz um exercício ainda.
Ainda é um exercício, é sustentável.
Agora, a pergunta que não quer calar. Graco, você veio pra cá de bicicleta?
Rapaz, eu vinha de bicicleta, mas eu fiquei com medo de chegar atrasado. Eu vinha de bicicleta pra pegar o metrô, já tinha feito o roteiro direitinho. Eu ia esse pegar é a bicicleta, cara, colocar no metrô, do metrô vim pra cá, mas fiquei com medo de chegar atrasado. Não por conta do... É porque eu nunca vim pra cá. Então eu não sabia se hoje, no sábado, tinha perigo do metrô andar mais... Um espaço maior, eu fiquei com medo de chegar atrasado.
Tem uns dias que o metrô anda mais devagarinho, assim.
Aí eu não quis arriscar, mas era tranquilo.
Eu acho que agora, aproveitando, ó, pessoal, agora que a gasolina aí já tá esse preço absurdo, o pessoal vai andar mais de bicicleta também, hein?
Sim.
Não tem muito pra onde correr, não, né?
Sim.
Concordo.
Não, e aonde estacionar?
Graças a Dilma e a toda aquela turminha lá que anda com ela, isso aí vai... Vai facilitar mais agora para as pessoas andarem de bicicleta.
Não tem estacionamento, as pessoas. O Estado não é obrigado a fazer estacionamento para todo mundo, né? Então não tem estacionamento, se você vai de bicicleta é mais tranquilo.
Além de não ter estacionamento, ainda tem aquele cabeçudo que estaciona assim na diagonal, pegando duas vagas, né? Aí realmente sempre fica mais complicado ainda.
Não é cabeçudo, mas eu não.
Se você é um cabeçudo desse, pelo amor de Deus, presta atenção, você não mora sozinho na cidade, não, viu, seu. Cabeça de alcachofra.
Alcachofra.
É, cara. É isso aí, beleza. Sim.
Então.
Beconzitos, rapidinho. Beconzitos, essa semana agora tem evento de game aí, hein?
Quinta-feira eu vou estar representando, energizando. E a Rádio Federal aqui no, na ADX Games Expo.
ADX.
Que vai falar dos lançamentos do videogame agora pra época do inverno no Brasil. O verão da Europa, né?
Sim.
Do hemisfério norte, na verdade. Não é só na Europa, não. Mas, assim, eu já comecei a fazer um contato com algumas produtoras de videogame pra já conseguir umas entrevistas. Então, promete.
Maravilha, hein? Então, no próximo sábado, a gente já vem falando sobre o evento. Dá tempo?
Já.
Então, beleza. No próximo sábado, eu queria ver isso contigo, pra gente ver se a gente deixava pro próximo sábado ou pro outro. Mas a gente pode, já vamos então, vamos apresentar, então, fazer um programa especial da ADX no próximo sábado aqui no Nerdizando, trazendo aí já gamers aqui pra falar com a gente também.
Que a gente fala dos jogos que eu vi, do que aconteceu, e aí na semana seguinte eu ponho a matéria completa no site do Nerdizando.
Maravilha! Olha aqui, um grande abraço pro Yamabushi, que tá ouvindo a gente, Yamabushi Cunha Júnior. Tá devendo uma armadura do Homem de Ferro pra gente, hein, Yamabushi? Ele achou que eu ia esquecer.
Até
1º
de maio, malandro.
É, não, é porque já teve ouvinte que perguntou pra mim. Falou assim: olha, e aquele cara que fez a armadura, ele terminou? Como é que é? Vocês não deram continuidade? Yamabushi, tu não vai escapar dessa, não, cara. Você vai ter que voltar aqui no programa pra dar uma satisfação pessoal, tá? Já vou avisando logo, não vem. Não adianta vir com mimimi, não. Então é isso aí, ó. Pessoal, o programa tá chegando no fim. Pessoal ainda não ligou aqui pra receber o... Vamos fazer essa...
Tem gente que curtiu lá na página.
Então quem foi que curtiu?
Ó, teve o Jefferson.
Qual foi o primeiro que curtiu?
O primeiro que curtiu. Vou te mostrar agora. Peraí.
Quem foi o Pentelho, ó?
O primeiro que curtiu aqui, só um pouquinho. Esse... A gente liga pra ele e oferece o passeio.
Enquanto ele procura aí nosso querido Graco.
O primeiro.
Eu quero dizer que nós teremos aí, agora, daqui às 4 horas, mais uma edição do programa Panela do Michel. Como é que é, Graco? Michel,
enquanto o Graco procura aí, a gente tá aqui também pertinho da gente, aqui em frente ao Pão de Açúcar, tá rolando o SOS Acre.
Exato, né?
Então, quase a gente esquece. Você que é aqui de Águas Claras ou daqui de Brasília, cara. Sai daí rapidinho, dá uma passada aqui pra você fazer uma contribuição, pra você dar uma força, isso. Beleza? Vamos ajudar aí, o pessoal tá passando uma barra lá no Acre.
Eles estão arrecadando muita coisa aqui, estão em frente ao Pão de Açúcar.
Em frente ao Pão de Açúcar aqui, ó, pertinho do prédio aqui da Rádio Federal. Passa aqui, vem fazer a sua colaboração, vem dar uma força, que isso é muito importante.
Tá a certo? hashtag é Acre existe e tá na pior.
Essa mesmo ou você tá de sacanagem?
Não, certo?
É porque não dá pra acreditar. Você faz essa cara aí, não dá pra acreditar.
Mim, pô. Não sou eu, olha.
Não dá pra acreditar. Mas
tô falando.
Beleza, se não for isso, tira a satisfação com o Idovan, beleza? Vai, Draco, vamos lá. Quem foi o primeiro aí que curtiu, vai levar o passeio gratuito. O
Douglas, mas ele não tá em Brasília, hein? Douglas não tá em Brasília.
Não, agora, então, Douglas, desculpa, mas é bom.
E o Léo Tati?
Ah, é contigo. O que vai ser? O cara foi o primeiro, mas ele não é de Brasília. Não, e aí, como
se
é
ele,
que faz?
Se ele quiser, já que ele foi o primeiro, ele quiser. A gente segura aí.
Você quer dar a chance pra ele então? Então é o seguinte: se ele não puder, vai ser aí pro segundo.
O segundo, que é o Léo Tachi da UNB.
Então tá beleza, já tá valendo. Então aí, fiquem atentos. Vocês receberão um contato aí do Graco pra poder passar. Passar pra vocês aí o passeio, beleza?
Beleza.
Delícia.
Então tá certo. Não precisa levar a sua bicicleta, o Graco já falou. É só você ir lá, aonde que se encontra pra ir.
Bem, por enquanto a gente vai encontrar, vai fazer o contato pelo Facebook, mas a gente deve ter um ponto fixo. Brevemente, aí eu faço até questão de anunciar pra vocês, mas a gente, pelo Facebook, pelo WhatsApp, o telefone 84124758. A gente encontra, eu levo as bicicletas para ali, pra perto da torre de TV, a gente encontra.
E começa dali. Maravilha.
Tranquilo,
projeto não precisa se preocupar. Camelo Bike Tour, aula de história,
muito importante,
pedalada e exercícios. Diga, bem com isso.
Muito importante, você não precisa ser super ciclista, né?
Não,
o pessoal não precisa, anda
não,
um ritmo
não precisa
bem
ser
legal,
ciclista
bem
pra andar de bike.
Que é um tour.
Não, é um tour, cara. Você vai passear pela cidade,
um rolê,
conhecer
brother.
Uns pontos legais. Vai ter aula de história ali com o Graco ali com você na hora. Ele vai falar sobre a história de cada ponto.
É um bike tour, é um city tour de bicicleta.
O nome Exatamente. Já tá dizendo aí. É isso?
É isso aí.
Maravilha. Então é isso, pessoal. Graco.
Valeu.
Muito legal.
Eu agradeço muito vocês. Valeu pela visita. Foi muito bacana ter vindo aqui, participado, conhecido vocês, conhecido da rádio. Eu conhecia por conta do Diego, mas eu não conhecia as instalações. Achei muito bacana. Primeira vez que eu venho. Pode me chamar mais vezes. Eu virei. Oh,
com certeza. Vem. Tá. A gente fala. Falamos sobre cultura pop, isso. Modo geral.
Discutir sobre. Olha,
a besteira é com nós mesmo.
É isso aí.
Discutir sobre cidade, sobre carro, bicicleta. A coisa da urbanidade. A gente está precisando ser mais civilizado, né? De maneira geral, o homem precisa ser mais civilizado. Topa qualquer coisa, bacana, parabéns, muito obrigado aí, parabéns às mulheres. Parabéns.
Nós é que agradecemos, é isso aí, o programa hoje foi dedicado às mulheres, às nossas queridas mulheres, todas as mulheres do planeta, mães, namoradas, irmãs, tias, avós, um grande beijo pra vocês, que Papai do Céu cuide sempre de vocês e conserve vocês assim, maravilhosas como vocês são. Até mais!
Brasil!
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.